da jornalista Carla Sen, o Enio tinha vindo do Rio Grande, né? Então é, Londrina tem essa coisa fantástica de ser a confluência.
Campos, que foi nosso companheiro.
Exatamente.
Que faleceu agora essa semana, também era, veio de Pelotas.
Outro gaúcho.
Mas aí, então, modificando a pergunta, o motivo dos seus pais terem escolhido...
Meu pai era engenheiro elétrico, e nos anos 60 a Argentina já estava estancando, e ele veio fazer uma obra para Villares, no ano 64, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e ficou fascinado com o Brasil, voltou para Buenos Aires, tinha acabado de casar com minha mãe, e falou... Olha, temos que pensar em mudar alguma hora para o Brasil, porque o Brasil é o país do futuro, tal, recordando a frase do Stefan Zweig, né? Outro migrante que veio para cá fugindo da guerra, austríaco. E eles começaram a pensar nisso. E quando eles mudaram para o Brasil, primeiro São Paulo, depois Londrina, perdão, Governador Valadares no meio, Londrina, eles eram fascinados pelo Brasil. E morreram aqui, em Curitiba, porque depois de Londrina, quando estava no meio da faculdade, em 85, eles mudaram. Quase sempre são os estudantes que vão embora da cidade dos pais. Eu não, eu fiquei em Londrina e meus pais é que mudaram para Curitiba. E eles nunca pensaram em voltar para Buenos Aires, não é? Até porque Buenos Aires, depois da Argentina, entrou em crise econômica, não é? Mais de meio século. E o Brasil... A gente reclama do Brasil, mas o Brasil era um mar de estabilidade, de certa forma, de previsibilidade, comparada com a Argentina. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, por que a Argentina não faz um plano real? Eu falo, olha, porque o Brasil é o país do consenso, por mais que haja antagonismos, especialmente nos últimos anos, divisões, polarizações, na somatória de dois séculos de Brasil independente... Há uma tendência a um consenso, que talvez o brasileiro não perceba, mas que quando a gente olha para os países vizinhos, a gente vê que é mesmo um país onde há um certo consenso, enquanto que outros lugares viveram guerras civis, alternâncias do poder muito violentas. E a Argentina viveu 50 anos em guerra civil, onde era todo mundo contra todo mundo, metade do país ou um terço do país controlado por um grupo, outro terço por outro e outro terço por outro. Pior ainda que a guerra da secessão americana, onde era metade, né? O Brasil, na realidade, teve rebeliões localizadas. Os gaúchos, por exemplo, tentando a Revolução Farroupilha, no Pará, a cabanagem, mas todas coisas muito localizadas, nunca era metade do país contra outra metade, né? E o Dom Pedro II inaugurou essa forma de consenso, um pouco, né, forçada, mas enfim, mas era um consenso de alternar um gabinete liberal e um gabinete conservador. República Velha, café com leite, Minas e São Paulo, que eram os poderosos, né? E depois Getúlio, criando dois partidos simultaneamente, o PTB, trabalhista urbano, e o PSD, oligárquico agrário. E ele misturava tudo isso. E depois, agora, o Centrão. Para bem ou para mal, é útil para o governo de plantão, seja um governo de uma posição ideológica ou de outra. E na Argentina não existe centrão. Então, quando um governo não tem maioria, termina mal. E terminar mal na Argentina é terminar muito mal. Então, os governos se acostumaram na Argentina a sempre ter maioria. E quando não tem maioria, é o caos, é a crise. Não é? Então, é um fenômeno muito interessante. Então, quando dizem, por que não implementar um plano real na Argentina? Porque não é possível, devido à falta total de consenso. E os argentinos olham para o Brasil e falam, nossa, no Brasil os políticos são mais civilizados do que na Argentina, porque eles tentam conversar, dar um jeito, né? Às vezes as mudanças são lentas, mas quando as mudanças ocorrem são consolidadas, porque houve um certo consenso para chegar lá. Talvez uns anos atrás era mais fácil e nos últimos 10 anos seja mais complicado, mas perto da Argentina o Brasil é um país... fácil, por incrível que pareça. Não, se a gente olha o resto, Peru, 10 presidentes em 10 anos. E também com as suas nuances esquisitas, ao mesmo tempo a economia cresce. Como? Né, se a política é um caos. Então, a gente também tem que... Estava conversando com um grupo de... Na terça-feira, com um grupo de estudantes de jornalismo, estava dizendo isso. A gente sempre tem que olhar para a região, nunca olhar com os olhos brasileiros. Né, olhar pensando com a mente aberta, dizendo, em tal país a coisa funciona assim... Aqui funciona assado. Não necessariamente o que funciona no Brasil funcionaria em outros países, né? Então é... Mas eu já me desviei muito. Meus pais decidiram vir porque era o momento que o Brasil precisava, era o denominado milagre brasileiro, assim se chamava na época, e o país precisava desesperadamente de técnicos. Então começaram a vir muitos técnicos, engenheiros da Argentina, do Uruguai, do Chile, do Equador, do México, alguns europeus, e meus pais vieram nessa leva e decidiram ficar no Brasil, amaram o Brasil, viraram brasileiros quase que 100%, minha mãe falava com muito sotaque, meu pai também, mas em casa se falava espanhol, mas rigorosamente espanhol, nunca foi portunhol, ou era português ou era espanhol, ou uma coisa ou outra. Então era necessário, e foi isso, e eles adoravam, iam de férias de vez em quando para Buenos Aires, mas adoravam o país, e adoravam Londrina, especificamente Londrina. Gostavam muito, muito daqui.
E nessa linha que você fala, eu assisti a sua entrevista emocionada com Pedro Bial, inclusive, falando, sim, da história, né? E você vem fazer jornalismo na Universidade Estadual de Londrina, mas também boa parte da sua função como correspondente internacional é sua paixão por história.
Sim.
Qual é o peso aí? História ou jornalismo?
História. Eu diria que eu sou um fascinado pela história, trabalho como jornalista, adoro jornalismo, mas a história me fascina. Isso desde criancinha, quando eu peguei meu primeiro livro de história que meu avô me deu, um livro que hoje em dia está totalmente esquecido, que é o Outline of History, Esquema Geral de História, do H.G. Wells, que na época foi um best-seller. H.G. Wells, que era um escritor de ficção científica, que fez a Guerra dos Mundos e tal, mas eu fiquei fascinado. E aí acabei virando jornalista. E às vezes meus amigos diziam: bom, Ariel, de certa forma você... Porque eu queria ser arqueólogo. Aí meus pais falavam: ah, arqueologia, isso aos 7 anos de idade. Arqueologia no Brasil, olha, se a gente estivesse no México...
Não tem muito o que pesquisar aqui.
Não tem muito aqui. Então, aí depois eu falei: ah, gostaria de ser historiador. Isso quando estava quase entrando no colegial. Você vai... Historiador no Brasil... A historiografia mudou muito nas últimas décadas. Porque hoje em dia existem livros de história que são best-sellers aqui no Brasil, mas nos anos 80 não. Então, na visão dos meus pais na época era: ah, você vai morrer de fome, né? Como... Aí eu falei: bom, vou fazer jornalismo. Aí fiz jornalismo, e aí um dia comentando com amigos meus: ah, não fui nem o arqueólogo que queria, nem fui historiador. Mas aí um deles falou: olha, Ariel, sim, você é arqueólogo, você é historiador, porque relatando a história do dia a dia, a gente é historiador, não jornalistas, né? Vocês dois somos historiadores, por quê? Porque... como é que a fonte de informação dos historiadores, quando alguém vai escrever algo sobre 1930, sei lá, a revolução que levou Vargas ao poder em 30, se recorre a documentos históricos, cartas? Hoje em dia vai ser complicado. Como é que o historiador do futuro vai recorrer ao
WhatsApp? Não tem, né?
Aos e-mails? Vai ser complicado. E muitos historiadores também recorreram sempre às hemerotecas, as bibliotecas onde se guardavam, explicando aqui para os mais jovens, né, uma espécie de biblioteca onde se guardam os recortes jornalísticos.
As notícias.
Né? E vão ler no futuro a gente lia nas hemerotecas o que os jornalistas dos anos 30 escreveram. Então, a gente é historiador também, do dia a dia. Aí ele falou isso: você é historiador do dia a dia, sim. E o arqueólogo? Bom, você lida com tanto dinossauro da política, com tanta coisa jurássica, que você acaba sendo arqueólogo também, né?
Verdade, então... Verdade. Mas e daí um passo para esse trabalho hoje que você faz, não é, como
correspondente internacional.
Como é que foi esse passo? Daqui de Londrina, depois...
Daqui de Londrina fui para Curitiba depois, onde meus pais estavam.
Porque só uma coisa, foi dizer que você falou, né, de Londrina, cidade. Uma coisa que é característica de Londrina, e às vezes até a gente, eu quando começava em rádio, como radiodifusor, a gente tinha até às vezes uma dorzinha de cotovelo, porque vinha gente de fora para cá, mas era recebido de uma forma. Em Londrina tem isso, é uma cidade totalmente aberta, e isso facilita para aquele que vem para cá.
Exato, muito, 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 muito. E eu, quando eu comecei como... Bom, eu saí daqui de Londrina, me formei, trabalhei uns anos aqui, depois fui para Curitiba, onde meus pais moravam, e dali fui para Madrid fazer o Master de Jornalismo do jornal O País, o principal jornal da Espanha, e também fiz um Master ali e trabalhei ali também no O País. Voltei para o Brasil E aí, pouco depois, fui para Buenos Aires como freelancer na Louca, primeiro para o Estadão, em 95, ou seja, 31 anos, quase, agora 3 de agosto completo, 30 anos lá. E depois, em 96, quando inauguraram a Globo News, comecei na Globo News. E um pouquinho antes na CBN, já estava ali colaborando na CBN.
Quer dizer, foi para lá, mas já trabalhando para empresas brasileiras.
Me ofereci como freelancer. Aí comecei.
Entendi.
Não é? E a minha ideia era ficar alguns anos, depois voltar para o Brasil. Eu estou lá faz quase 31. Não é? Então, por quê? Porque nunca falta notícia na Argentina. A Argentina sempre é fecunda.
E olha, que a gente falou aqui sobre contar a história, né? Sua parte historiadora. As últimas décadas, essa que você acompanha. Claro que nós tivemos muitas mudanças na América do Sul, né, ao longo da história, mas essas últimas décadas têm sido intensas, né?
Têm sido muito intensas, com coisas que a gente achou que não iam acontecer mais, não é? Por exemplo, há dois anos, em 2024, junho ou julho, não lembro direito, houve uma tentativa de golpe de Estado na Bolívia, mas a tentativa de golpe de Estado raiz, aquele clássico, militares indo até a praça na frente do Palácio Presidencial, exigindo a renúncia do presidente, e depois tentando derrubar um portão do Palácio Presidencial com um tanque. Né? Digamos, já fazia muito tempo
que nós íamos na Brasília.
Agora, o fator adicional era o bizarro sui generis que, primeiro, um ano antes, a presidência da República já tinha ido para o quarteirão de trás, onde tinham inaugurado um prédio novo, que é a Casa del Pueblo, a Casa do Povo, que é um prédio moderno de 20 andares, com heliporto, aquela coisa toda. E esse era o Palácio Queimado, o antigo Palácio Presidencial, que se usava mais para protocolo. Agora o novo presidente está mais trabalhando ali do que. Mas há dois anos, quando aconteceu, e o presidente era o Luiz Arce, o cara não estava mais trabalhando lá. E, no entanto, os militares, com um delay de informação, foram lá dar um golpe. E aí aquela coisa, foram derrubar. Então, como os caras não saíam dali, porque não havia ninguém ali, tentaram derrubar o portão. E o problema era que o tanque era alguns centímetros mais largo que o batente do portão. E você dizia, não pode ser, eu tô assistindo um filme do Fellini do Almodóvar. O cara tão ignorante, tentando derrubar um portão com um tanque que é mais largo do que a porta. O cara nunca vai conseguir. O cara batia, pum, batia contra os batentes da porta. Pum. E ninguém fala para ele, olha, não, traz um blindado um pouco mais estreito. Então, você diz, como pode ser uma tentativa de golpe de Estado militar raiz, mas totalmente atrapalhado, que para um filme dos Três Patetas.
Então, poxa, como até a própria Argentina e as variações que nós tivemos no Brasil, questão mais recente, polarização de extremismo aí, de se disseminando pelo mundo todo, enfim. Quem diria, né, olhando a história, especificamente nessa época, quando você vai para lá, 30 e poucos anos, que nós iríamos ter, pós isso, tantas mudanças assim, porque se a gente calcular a história do sul da América do Sul, por exemplo, já tínhamos vivido coisa suficiente para ser,
sim,
né,
sim.
Polêmicos politicamente, mas não, vem ainda outras coisas. Você se considera esse historiador agora contemporâneo, narrando, contando e documentando essa rica história sul-americana que fica para a posteridade?
Eu acho que sim, sem querer dizer, sou um historiador amador, digamos assim, não é? Admiro muito os historiadores, mas eu sou um mero historiador amador que está retratando o que está acontecendo. E que é surpreendente, porque nos anos 80, com a volta à democracia, anos 90, modernização de muitos países da região, a gente achava que essas besteiradas não iam acontecer mais, não é? Inclusive o vocabulário dos políticos, havia havido um certo, não digo um total, um relativo refinamento da classe política latino-americana, e que hoje, já nos últimos 15 anos, você diz, cadê? Parece que o pessoal vai ser meio bruto de novo, né? Recorrendo ao populismo, de esquerda ou de direita, não é? Uma coisa que você diz, nossa, é um retrocesso em vários aspectos. Mas também, quando a gente vê que nos Estados Unidos, não é, em outros países, você vê essa coisa, não é, tipo a Venezuela com Maduro, Estados Unidos com Trump, não é, um pessoal delirante, exatamente, ambos, não é? Então você diz, nossa, que retrocesso
histórico,
não é? E com políticos com comportamento chulo, mal educado, grosseiros, aquela coisa, já nos anos 80, 90, já estava acabando aquela discursaiada com cara aos gritos, berrando, não é? tão típica dos anos 20 e 30 na Europa, não é? Aquela coisa meio mussolinesca, né? Já, isso aí já tinha ido, ou melhor, estilo Odorico Paraguaçu, lembra do Bem Amado?
Claro, né? Lógico.
Aquela coisa já tinha ido e agora voltou.
Parece que voltou,
né? E os caras aos berros, gritando.
Mas isso é a população, né?
E também, aí você diz, é porque a população,
né, consome esse...
também consome, e muitas populações querem os salvadores da pátria, sejam de direita ou de esquerda, não é? Então você tem como um nicho de mercado, não é? É adequado para isso. Mas também, por outro lado, que a gente percebe, como no caso da Argentina, ou do Peru, ou mesmo do Chile, é que o que tem acontecido ao longo dos últimos 10 anos, mais especificamente, é o eleitorado está muito fragmentado. Alguns países têm polarização. Quando você vê que metade do eleitorado votou num partido, sei lá, 45% votou num cara e 43% votou no outro, você diz, olha, quase metade e metade, isso é polarização. Mas, quando no caso como o Peru, que agora houve 35 candidatos presidenciais, finalmente ficou definido que são uma candidata, que é Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori, e o Roberto Sanches, um ex-ministro do ex-presidente Pedro Castillo. Os dois vão ser candidatos. É uma eleição polarizada, porque temos um cara, uma mulher que é da direita dura e um cara que é da esquerda. Então, primeiro, não é? Quando você vê que é de direita, reivindica o pai, um ditador, mas um pai que ao mesmo tempo conseguia, por meios populistas, por meio de subsídios às populações, manter a atração do eleitorado, você diz, peraí, é de direita, mas neoliberal que está distribuindo subsídio, isso não combina muito. Aí o cara da esquerda, um cara da esquerda, mas que é contra a legalização do aborto e contra o casamento entre pessoas do mesmo gênero, isso não é bem esquerda, não é? Então, nem as direitas hoje em dia são direitas como eram antigamente, nem as esquerdas são como eram. São umas coisas híbridas, parece que o pessoal está tentando se virar a ver como é que diversifica o produto, faz brandings diferentes, não é? Então, no caso deles, aí temos que resultados do primeiro turno. Keiko Fujimori com 17%, Roberto Sanches com 12%. Dos votos úteis, porque um terço da população não foi votar. Então, isso não é polarizado. Isso é. As pessoas no segundo turno, a maioria da população, então temos 17, 12, dá 29%. É isso? Isso, 29%. Quer dizer que dos votos úteis, 71% não votou neles. Então, 71% do eleitorado que
não
foi votar,
está satisfeito com nenhum dos dois.
Vai ter que votar em alguém, mas por descarte.
Exatamente.
Isso não é polarização.
Exatamente.
Isso é. Por mais que os dois extremos se estejam ali se candidatando, as pessoas vão ter que escolher um dos dois, mas que desprezam. E seja lá quem ganhar, depois não vai ter apoio popular. Sim. Vai ser assim, eu detesto você menos do que aquele. Então, é uma escolha esquisita. E que chega ao poder, vai chegar ao poder, seja lá qual for dos dois, um presidente que não vai ter um respaldo popular, que vai ter sido eleito por descarte, com um congresso totalmente fragmentado. E aí o Peru, de novo, tudo indica, vai ter problemas de governabilidade.
Agora, Ariel, a gente comparando, e evidentemente, né, os dois grandes países, o Brasil, a Argentina, e um dos problemas que a gente sente hoje, independentemente daquele que não está nem de um lado nem do outro, que é o melhor para o país, se preocupa muito hoje com a parte, principalmente, da justiça.
Uhum.
E nós, hoje você viu aqui, né, esse último levantamento do nosso STF, que antes também era uma coisa assim, não é? De você reverenciar, e lamentavelmente hoje você vê onde está. Na Argentina também é mais ou menos a mesma coisa?
Na Argentina, por exemplo, uma Corte Suprema de 3 pessoas, é de 5, mas devido à aposentadoria de 2 magistrados, agora está em 3, mas por uma série de brigas do presidente Milei com a oposição, não estão conseguindo definir o quarto e o quinto componente integrante da Corte Suprema. Então, neste momento, é uma corte mínima, não é? E que está até tentando evitar problemas, tanto com a oposição quanto com o governo. Não é? Houve alguma série de medidas da corte nos últimos tempos, mas são bem pontuais, que são importantes, mas são bem pontuais, como, por exemplo, a confirmação da condenação da ex-presidente Cristina Kirchner, que a corte confirmou. por um lado, e por outro lado também que na justiça foi brecada a reforma trabalhista de Milei. Então, tanto os peronistas como os antiperonistas reclamam, né, porque cada um diz que se sentiu vítima, mas na verdade foram decisões bastante bem fundamentadas, que podem ainda, no caso da reforma, tem ainda uma série de recursos de instância para ver. No caso da presidente Cristina, não, já é uma pena que está confirmadíssima, né? Não é a questão da justiça na Argentina, dos altos estratos da justiça, não são questões que estão tanto na opinião popular. O pessoal reclama dos tribunais comuns, do lento andamento da justiça, o que é, infelizmente, é normal, muito comum em toda a América Latina, no mundo de forma geral, aquela coisa lenta, paquidérmica, quase descargou, que vai devagarzinho e tal, mas enfim, mas é basicamente isso.
E quando a gente olha... Os europeus olhando para a América do Sul é engraçado, né? Eles olham meio que um pacote homogêneo, né? Erram quem é peruano, quem é argentino, quem é brasileiro, eles confundem muito. No Brasil, a gente também não tem muito conhecimento da América do Sul. Se você for, a grosso modo, pelas ruas aí, perguntar sobre coisas, de outros países aqui, o pessoal se embanana muito. Só sabe falar de hoje, né? Principalmente sobre Cuba. O que nós não sabemos sobre os argentinos aqui no Brasil... ou sobre a América Latina, que mais a gente erra, na sua opinião?
Uma coisa que a gente fala, acho, quando tenta se bater um martelo afirmando categoricamente que tal político é de direita, de centro ou de esquerda. O pessoal, há muita nuance, como disse agora, não é? O Roberto Santos, candidato de esquerda na economia, mas de direita e outras coisas. Só. Então, quer dizer, como é que você define isso? É necessário levar em conta muitas dessas nuances, ou peronismo. No que é o peronismo? Muitas pessoas, nos últimos tempos, tendem a afirmar no Brasil que o peronismo é de esquerda. Mas o peronismo foi fundado por Juan Domingo Perón, um militar, que, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o cara foi eleito presidente e recebeu os nazistas de braços abertos. Se você recebe os nazistas de braços abertos, 300 criminosos de guerra, você não é de esquerda. Não é. Não é? É um nacionalista militar, então, né? Que recebeu os nazistas. Aí o cara foi derrubado, inclusive... perseguia comunistas, da mesma forma como Getúlio, Prestes, né? A Olga Prestes, a Olga Benário, que foi enviada justamente pro Hitler, né? A mulher do Prestes, né? Então, é a mesma coisa, ver Getúlio pros comunistas era um fascista, né? E o Perón pros comunistas socialistas argentinos era um fascistão. Aí o cara foi pro exílio, foi derrubado em 55, foi pro exílio, e lá no exílio começou a perder influência na Argentina, não havia internet, não havia redes, não havia nada disso, e o cara começou a falar, epa, eu tenho que voltar, senão vou ser descartado, vou ser aposentado. Aí decidiu estimular ao surgimento, anos 60, recordemos, guerrilhas marxistas em toda a América Latina e tal. Aí falou, vou criar um grupo de guerrilha peronista para puxar o tapete dos militares, assim o regime fica enfraquecido e eu volto ao poder. Os militares, não da última ditadura, mas os militares dos anos 60. E que criou os Montoneiros, uma guerrilha cristã nacionalista de esquerda peronista. Aí Perón voltou, a aclamação popular, aquela coisa toda, foi eleito 60% dos votos e tal. Aí esse pessoal apareceu e disse, bom, queremos agora uma parcela, depois secretaria, ministério e tal. Aí o Perón disse não, não é? Achou que esses jovens estavam sendo muito impertinentes com ele, chamou eles de imberbes, não é? E enxotou o pessoal. E o pessoal aí começou a fazer alguns ataques terroristas, né? Período democrático, com o Perón, ele pré-eleito. Aí o Perón decidiu criar nada mais, nada menos, com a milícia de extrema-direita, que tinha um nome explicitamente de extrema-direita, que era Aliança Anticomunista Argentina. Nada mais, Tríplice A, la Triple A. E aí começou a matar os guerrilheiros peronistas, que o idolatravam, mas que estavam irritados com ele. Então, quer dizer, há um filme muito bom, que era Não Habrá Pena Ni Olvido, que chegou aos cinemas no Brasil nos anos 80, que não me lembro como é que era a tradução exata, mas era como Não Haverá Lamentos Nem Esquecimentos, que acontece num vilarejo nos anos 70, no interior da Argentina, onde essas facções, todo mundo peronista, mas facções diferentes, se matam entre si, e é uma cena onde um dá um tiro num e o outro esfaqueia o outro, e os dois caem juntos, né? E os dois morrem gritando Viva Perón! Aí você diz, nossa, né? Que cada um interpretava o seu Perón.
Né?
Então, por exemplo, o que é o peronismo? Né? Como definir o peronismo? É impossível definir o peronismo, porque é o movimento político que criou estatais, depois privatizou e depois restatizou. Aí você, eram, são facções diferentes. Bom, a Cristina Kirchner quando era deputada, e o marido dela, Néstor Kirchner, quando era governador em Santa Cruz, foram fundamentais para o Menem privatizar, que era peronista, privatizar a YPF, a empresa petrolífera argentina. Ela, 15 anos depois, reestatizou. Porque naquele momento político era mais conveniente, mais popular reestatizar. Então, os peronistas sabem aproveitar, né, como é que as ondas e a maré está indo. Então, uma hora são de direita, outra hora são de esquerda, mas no mesmo dia eles podem assinar um decreto intervencionista e depois criar uma medida neoliberal. Então, não existe nada parecido no Brasil. Então, quando a gente tenta, no Brasil, simplificar, reduzir ou comparar, o peronismo é como se fosse o PMDB, o PT, o antigo PFL. Não. Não se parece, não dá
para comparar.
Nada. Da mesma forma como não existe centrão na Argentina, não existe nada parecido ao peronismo no Brasil.
Agora, e com referência à economia? Aí problemas, não é? Da Argentina, os problemas do Brasil.
A Argentina tem problemas econômicos. A Argentina tem problemas políticos desde 1930, quando teve o primeiro golpe de Estado. De 1930 para cá, só completaram seu mandato 6 presidentes. 6. É um absurdo. Porque todos caíram, porque renunciaram. Não. E ninguém recorreu ao impeachment da Argentina. Existe a figura do impeachment, mas nunca foi necessário. Porque sempre se puxa o tapete do presidente e ele cai. Então, isso tudo cria instabilidade. Desde 75, quando foi o primeiro ajuste econômico grave na Argentina, que foi um arrocho impressionante na época da Isabelita Perón, que era viva do Perón, que era vice, que era vice, esposa e vice, e aí virou presidente quando ele morreu. A Isabelita criou esse primeiro grande ajuste e a partir dali a Argentina teve 8 grandes crises econômicas. 3 períodos inflacionários, 3 confiscos, quer dizer, o Brasil perto disso é a Suécia, não é? E a crise econômica é uma permanente. Quando Milei chegou ao poder, aplicou uma série de medidas e a inflação foi desacelerando. Mas a inflação voltou a crescer já em junho do ano passado. Então, primeiro ano e meio do Milei, a inflação desacelerou. Segundo ano e início do terceiro, a inflação voltou a crescer. A pobreza reduziu, aumentou e reduziu no mesmo período de governo, 2 anos e meio. Mas acontece que aquelas pessoas, um grupo de pessoas, não a totalidade, um grupo, então, a classe alta, a classe média, a classe baixa, dos pobres nos últimos meses, um setor voltou a ser classe média, mas é classe média baixíssima, raspando ali o teto, digamos,
da pobreza.
E muitas dessas pessoas estão se endividando permanentemente e vendendo os dólares que elas tinham guardado. Então, na prática, não deixaram de ser pobres.
Sim.
Então você tem esse problema, tem o desemprego, milhares de empresas fechando, o preço da roupa, a roupa foi muito cara durante muito tempo na Argentina, o preço agora está caindo, uma das poucas coisas que está caindo. Aí você diz, por quê? Porque abriram as importações para a China. China com a qual o Milei dizia que nunca ia ter relações.
Pois é.
E agora não, agora tem boas relações. Então vocês, aqueles paradoxos, né? Queria sair do Mercosul, mas agora está feliz no Mercosul porque tem acordo com a União Europeia.
Mas ele sai do Trump, que foi lá agora.
É uma coisa que está ficando muito comum em todo o planeta, aquela coisa. Então a situação na Argentina está se complicando de novo e de forma muito, 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 muito complicada.
Mas há indícios de uma nova crise, então.
E comprometeu também o turismo, principalmente.
O turismo brasileiro ficou muito mais caro.
O turista brasileiro
continua indo para Buenos Aires porque é perto, porque o idioma é parecido e porque já há um costume de visitar Buenos Aires, mas é aquela visita mais curta, é aquela visita onde o turista brasileiro já não consome tanta, não compra tanto produto argentino.
Já evita um pouco o restaurante.
É mais o passeio, exatamente, vai em restaurantes menos caros e tal, muito diferente do que era há 5, 6 anos.
Nossa,
onde era tudo,
exatamente,
pro brasileiro, era muito
maravilha,
barato.
Era o lugar.
E agora não, agora a coisa complicou e muito, inclusive muitos estudantes brasileiros que moram lá estão com a vida mais complicada, porque uma coisa era alugar um apartamento, estudar lá, mesmo que fosse na universidade pública, e agora tudo se complicou, o custo de vida ficou muito alto, muito alto. Então a situação toda está se complicando. Por outro lado, a oposição também não apresenta um candidato tão viável, diferente, né? Ou viável, sempre recorrendo às mesmas.
É, ia falar disso, a oposição deu uma estacionada também, né?
Estacionada.
Parece que meio que desistiu pela história e tal. Ah, não compensou criar
Bom,
uma.
Mas o Ariel veio aqui para o lançamento do livro Futebol Lado B, da livraria aqui no Aurora, foi na terça-feira, no Shopping Aurora. Entre deuses, dribles, ditadores e delírios, o absurdo, o improvável e o genial do esporte mais amado do mundo. O que é que você colocou nesse livro?
Eu vou começar dizendo o que não coloquei.
Porque você colocou até o Londrina, é verdade?
Cito Londrina muito brevemente. Ocasiões.
Claro. Mas não é nem o absurdo, nem.
Não. Londrina. Tanto é quando as pessoas me perguntam: você torce pra quem na Argentina? Eu falei: não, pra ninguém. Como assim? Você não gosta de futebol? Gosto, mas não torço por nenhum time argentino. Por que sou brasileiro? Sou de Londrina, torço pelo Londrina.
Efeita.
Pra mim não tem aquela coisa de: sou de Paranapiacaba do Oeste, torço pelo Paranapiacabense e também pelo Barcelona. Você morou em Barcelona? Não. A tua família é catalã? Não. Que conexão você tem com o Barcelona? Nada. Já esteve em Barcelona? Não. Então, para que diabo você torce pro Barcelona? Se for para torcer algo exótico, eu vou virar torcedor do Tigres, que está em Vladivostok, não é? Mas não pelo... Enfim, então eu sou torcedor de Londrina. E aí tem outra coisa. Na Argentina não é que só River e Boca. River e Boca são 73% da torcida total argentina. Uma bestialidade de quantidade. Certo. No Brasil não existe... dois times juntos que ocupem
dessa forma,
nacionalmente,
não.
Porque aí alguém vai dizer: ah, mas o Grêmio, o Inter, no Rio Grande, não. Rio Grande é um estado, não é o país. Ou no Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, não. Tô falando o país, nacionalmente, mas existem outros clubes históricos, tradicionais, mas não, sou Londrina. Bom, o fato é que o que o livro não tem? O livro não tem a estatística, o livro não tem aquela coisa de a curiosidade clássica de o goleiro que mais pênalti sofreu na história. Não. A minha tentativa era ver o futebol de uma forma holística, pegando assuntos que têm a ver com futebol, não assuntos secundários do futebol, assuntos paralelos do futebol. Que geralmente não são considerados. Então, como se eu fosse por uma avenida, vamos pela Avenida Higienópolis e ninguém dá bola para
Belo Horizonte, para Belo Horizonte,
ou Santos, ou Paranaguá, exatamente, ou Hugo Cabral. Não, então eu conto sobre essas avenidas, as ruas paralelas, né, para complementar o futebol. Então, falo, por exemplo, houve a guerra do futebol entre El Salvador e Honduras em 69, quando eram as eliminatórias para a Copa do México de 70. A situação entre os dois países na América Central era muito tensa, por questões de fronteira, questões migratórias, questões políticas. Houve dois jogos de futebol que terminaram com a morte de torcedores, queimando bandeiras dos países, e isso foi a gota d'água para explodir a guerra em si. Guerra mesmo, não metaforicamente. Bombardeio de cidades, tropas salvadorenhas entrando em Honduras e tal. E foi chamada Guerra do Futebol. Eu falo da trégua de Natal de 1914, primeiro ano da Primeira Guerra Mundial, onde durante breves dias, em alguns trechos muito pequenos do frente de guerra França-Alemanha, as tropas pararam, e confraternizaram e jogaram futebol. Né? No meio da neve.
Olha.
E isso é muito interessante. Anos atrás a FIFA colocou uma placa em alguns lugares onde isso havia acontecido. Então, por exemplo, um capítulo sobre futebol e guerras, né? Outro sobre futebol e religião, sobre os papas futebolísticos.
Acho legal esse ponto. Você cita o Papa Francisco, inclusive.
Não, o Papa Francisco era o mais fanático papa futebolístico da história. Quando a gente fala da história e tal, mas aí
também... não torcia pros dois maiores,
os Lourenço. Não era,
Mas, por outro lado, o futebol, a gente pensa, é um advento recente na história do cristianismo. O futebol atual, moderno, tem 180 anos, existe 170. O cristianismo tem 2000 anos. Então, evidentemente, serão poucos os papas, mas se a gente pensa, desde passaram Pio IX, Leão XII, uma série de papas até chegar a João Paulo II, que havia sido goleiro em Cracóvia antes da guerra, depois foi seminarista, Bento XVI, que falava sobre futebol de vez em quando, mas como Papa Francisco não tem nada parecido. E aí eu conto a história como é o único fanático do futebol que nunca viu o Messi jogando. Mas isso é uma surpresa. Por que ele nunca viu o Messi jogar? embora ele gostasse do Messi.
Sim. É.
Ele lia sobre o Messi, mas não podia ver um jogo de futebol pela TV. Surpresa, tem que ler o livro.
Ah,
tá lá no livro. Tá bom.
Aí eu vou contando isso, futebol e Shakespeare. O futebol não existia na época do Shakespeare do jeito que a gente conhece, mas havia um futebol primitivo, onde valia cotovelada, espetada nos olhos, não podia matar, né? Porque aí pegava mal. Mas um pouquinho de sangue não... né? E onde não havia um número específico de jogadores, etc. Então, mas o Shakespeare cita o futebol em 3 obras. E o Shakespeare, que criou tantas expressões na língua inglesa e que a gente usa hoje em dia, foi o criador de uma expressão que tinha a ver com política, mas que se usa hoje em dia no esporte, que é fair play. E o fair play foi o Shakespeare que criou.
É.
Numa peça onde ele fala sobre uns prisioneiros de guerra e que um reclama dizendo que não, a gente tem que empurrar esses caras, tem que tratar mal esses caras, fazer... O cara tá caminhando, indo na fila de prisioneiros, empurrar o cara das cotovelada, empurrão, tratar mal, e aí o outro diz não. Temos que ajudar, que se levante, que caminhe normalmente e tal. E aí ele diz, não, isso é imbecilidade. Aí outro diz, não, isso é fair play. Mas o fair play no sentido de jogar limpo.
Certo.
Então, é interessante ver como... O Shakespeare criou muitas coisas.
Ah, que legal.
Aquela coisa de... Tam, tam, quem bate? Pela primeira vez, o primeiro registro que aparece disso é... Knock, knock. Né? Who's at the door? É o Shakespeare que criou.
Legal.
Pelo
legal.
Menos não havia registros antes, sim, prévios,
sim,
disso.
É.
Não é? Então é...
Você tem algum capítulo que fala de ufanismo também? Era Mussolini, a Copa no Brasil,
sim,
em 70?
Capítulos de futebol e ditaduras.
É.
Aí pega o Mussolini, porque o futebol, a Copa, quando começou em 30 era futebol mesmo. Não era futebol e algo mais. 13 seleções disputando em uma única cidade, olha essa mudança. Quantas cidades hoje? Copa de 2026, 16 cidades em 3 países... Né?
Cheio de marketing,
né? Nada a ver com a Copa de 1930, com 13 seleções, só em Montevidéu, né? Era uma coisa muito mais austera, mas era futebol mesmo, raiz, sem politicagem no meio. 34, só 4 anos, por exemplo, houve muita coisa no futebol que foi aparecer depois. Canção de Copa só foi em 62 no Chile. Não tinha antes canção.
A Copa tem um tema, né? Tem uma música oficial.
Tem um
oficial.
Tema, uma música. Figurinha, 70 no México. A Panini fez em 70 no México. Mascote da Copa, o Willy, na Copa da Inglaterra. Né? Então a gente vai ver...
66.
Não havia antes mascote da Copa. Agora, política na Copa foi rapidíssima a chegada. 34, Mussolini, Benito Mussolini, o fundador do fascismo, o ditador italiano, já usou a Copa como a exaltação
da
Itália.
É o ufanismo.
É o ufanismo, né?
Né?
Aí depois, 36, o Hitler nas Olimpíadas, né? Então, a política entrou rápido no futebol.
E nos anos 70 também.
Sim,
nossa,
também.
Paixão aqui
78
no
na Argentina, com a ditadura militar. Então, conto tudo isso. Há outro capítulo sobre superstições e feitiçaria, porque em alguns países existe formalmente leis contra feitiçaria no futebol. Então, quer dizer, pensemos do ponto de vista jurídico. Se existe uma lei contra feitiçaria, é porque os legisladores, ou o presidente por decreto, ou os congressos por aprovação de lei no plenário, consideram que existe feitiçaria.
Sim, se tem placa, tem história. Alguma coisa
exatamente. Então os caras acreditam que aquilo existe e criaram leis penalizando o uso da feitiçaria no futebol.
Não é possível.
Porque houve suspeitas de feitiçaria em certos jogos, que a torcida olhou um gesto, alguma coisa do técnico, de um jogador, e acharam que ele estava fazendo alguma feitiçaria. E aí terminou tudo em quebra-quebra, em morte, inclusive.
Que curioso. Superstição não tirou a moeda do cara coroa do juiz no início, não, né?
Não, porque isso aí é probabilidade.
É, então não soma.
Mas que interessante. Quer dizer, é um livro que traz muitas novidades e curiosidades que a gente às vezes nem imagina.
É um livro adequado porque tem uma parte sobre filósofos e escritores. Filósofos que adoravam futebol, escritores que adoravam futebol e escritores e filósofos que diziam horrores do futebol. Então, é um livro que eu acho que é interessante para as pessoas que amam o futebol e para as pessoas que detestam o futebol também. Eu acho que é útil para ambos os grupos.
Entendi.
Muito bom. É um compilado do seu tempo no Sport TV? Não?
Eu usei muita coisa, me inspirou muita coisa que eu fazia para o Sport TV e para Globo News e antigamente para o Estadão. É, muita coisa assim, ah, que material que eu falei, uma hora isso aqui eu vou ampliar, vou detalhar esses assuntos e fazer um livro.
Legal, porque foi quanto tempo lá no Redação Esporte TV?
No Redação Esporte TV eu continuo, eu tenho aparecido menos ultimamente, sim, mas continuo lá, isso desde 2014, ainda na época do Rizek, depois sim, com o Marcelo Barreto. É. Que aliás, Marcelo Barreto faz o prefácio, fez o prefácio, e o Rizek fez o, André Rizek fez o pós-fácio do livro.
Muito bom, e ele não é, esse livro seu não é uma continuidade do seu anterior, não, né?
Não. Do... Não, é algo dos do Hermanos e Nós.
É, isso.
Não, os Hermanos
e Nós. Não, América Latina Lado B.
Não, embora tenha o Lado B, não.
Quando você fala América Latina Lado B, vamos pro futebol Lado B agora.
Porque futebol é o mundo inteiro, não é só América Latina.
É. Esse é o quarto livro, né?
Esse é o quarto livro.
Quarto livro. E foram bem?
Foram bem, foram muito bem, muito bem. Todos os outros foram muito bem, espero que este também. Houve um interesse muito grande, como você viu em Londrina o outro dia, na terça-feira, e espero que continue, porque agora serão o lançamento de São Paulo, que foi anteontem, e depois para Brasília, e para o Rio de Janeiro depois.
Muito bom. Ah, mas nos outros três livros, JB, nos Argentinos, Os Hermanos e Nós, América Latina Lado B, ele explica um pouco sobre a rivalidade que não pode existir entre o Brasil e a Argentina. E justo no futebol, não. Olha só, no futebol que tinha que ter sobre a rivalidade do Brasil e Argentina, não tem nem um pouquinho lá falando sobre
eu
a nossa...
Eu falo sobre rivalidades também, eu falo sobre as rivalidades, falo inclusive sobre a rivalidade Brasil-Argentina, mas há uma coisa muito interessante nessa rivalidade, que é... Se a gente pensa no Brasil, qual que é o grande rival no futebol? A gente pensa Argentina.
Certo.
Se na Argentina as pessoas pensam, falam sobre qual que é a maior rivalidade Argentina, a Argentina tem várias rivalidades. Tem a rivalidade contra o Uruguai, que é a mais antiga.
Contra o Chile.
O dobro de jogos da Argentina contra o Uruguai do que Brasil com o Brasil. Tem a rivalidade contra a Inglaterra. Qual a Argentina culturalmente tem muitas semelhanças, mas também tem a Guerra das Malvinas, o gol de Maradona contra os ingleses, o gol... estilo handball, mão com... E depois o gol do século, chamado assim pela FIFA, né? E a rivalidade com o Chile, que aí é uma rivalidade geopolítica, e que o Chile ganhou três Copas Américas com Messi jogando, então que foi um choque para os argentinos. Então, enquanto que o Brasil é monogâmico no seu ódio, na sua rivalidade com a Argentina é poligâmica. Exatamente. Então, mas eu diria que, por causa da questão, se a gente pergunta... rapidamente, na população geral, jovens e velhos, qual é o gol que você mais evoca, o gol que você mais saboreia? Não são gols contra o Brasil, são os dois gols do Maradona contra os ingleses. Então isso já desloca o Brasil no imaginário coletivo do primeiro posto para os argentinos, não é? Então a minha teoria é, os argentinos adorariam que numa Copa do Mundo, indo para a final, derrotassem o Chile... Eles considerariam que aí depois seria derrotar o Brasil, e aí como é que fica Inglaterra e Uruguai? Então, que a final fosse contra a Inglaterra, mais um estádio centenário em Montevideo, no Uruguai. Então, aí eles já, pronto, né? Eu acho que eles fariam ali o combo, o kit completo de rivalidades. É uma coisa que pode ser traumática, porque se a gente tem esse ódio, entre aspas, contra a Argentina, a gente vê que o ódio argentino está espalhado em vários. Então, o ódio isso... não correspondido pode ser tão traumático quanto o amor não correspondido.
Olha, você está dizendo isso, eu me lembro, a Copa do Mundo da Itália.
Sim.
Que nós fizemos ao vivo a Copa, né? Fizemos 8 Copas do Mundo. E num determinado dia nós saímos do centro de imprensa, já não tinha mais o ônibus para ir para o centro, aliás, saímos do local de treinamento para o centro de imprensa e pegamos um táxi. E o motorista, rapaz, você notava que você tentava falar alguma coisa naquele, quer dizer, tentando alguma coisa do italiano, mas claro, mas você via ele com a má vontade. De repente, um da equipe ali, não sei o que ele falou do nome de um jogador, e o motorista deu uma parada e falou, Brasiliano? É, pensou que fosse argentino. Bravo, barbaridade.
A rivalidade.
Eu não sei se é ele, às vezes, né? Sim. Também, né? Porque no futebol tem isso, né?
Bom, a seleção argentina times, né? Tem uma saraivada de nomes italianos, historicamente, né?
É.
O Di Stefano, mais antigo, é. Né? O Maradona, o Messi, o Caniggia. É, né, o Di Maria. Então você vê que parece uma seleção italiana, mas uma seleção argentina.
Mas
e os técnicos, né? O Menotti, né, o Scaloni agora. Scaloni, né? Isso aí é Itália ou Argentina?
Agora, a rivalidade com o Chile tem alguma coisa a ver com da rivalidade de Buenos Aires e Santiago? Porque a gente vê isso, o morador de Santiago, eu já fui lá umas 6, 7 vezes, fomos agora recentemente, adoro Santiago, como né, Buenos Aires, maravilhosa, mas você vê eles, tem uma coisa assim quando você fala de Buenos Aires, quer dizer, quer ser melhor que Buenos Aires.
Isso há uma rivalidade muito forte geopolítica por uma série de questões de fronteiras. Os dois países quase foram à guerra no final do século XIX e voltaram quase à guerra de novo em 78, quando teve a crise do canal de Beagle, que os dois disputavam o domínio ali do canal, e as tropas estão mobilizadas e o Papa João Paulo II, que tinha acabado de ser entronizado meses antes, conseguiu deter a guerra, que teria sido terrível. Aí depois fizeram uma divisão de arbitragem e tal, e conseguiram definir e aprovaram a divisão de fronteiras por um plebiscito na Argentina e tal. Então, mas ficou aquela imagem que os argentinos dizem que os chilenos pegaram território argentino, os chilenos consideram que eles também perderam território. Então é uma coisa, e somado à parte futebolística, isso alimentou esse atrito. Exatamente.
Muito bom. Bom, a gente está encaminhando para o final, mas eu quero agora fugir um pouquinho do livro e das histórias e saber uma coisa mais pessoal. Porque quem tem uma sequência dessa de coberturas, de atividades, lidou com muita autoridade política também.
Sim,
já
sim,
viu,
sim,
já
sim,
entrevistou,
sim.
Já esteve frente. Eu queria saber se alguém te decepcionou fora, assim, do ambiente de entrevista.
Ah, não, nunca.
Alguém que você viu.
De políticos?
É.
Nunca. Eu tenho uma visão muito cética sobre os políticos. Então,
não
nunca ninguém me decepcionou, porque eu já achava mais ou menos que era isso.
Quem que você teve a maior, assim, falou, nossa, eu conversei com tal figura, entrevistei, ou tive próximo, enfim, ou um momento, talvez, semelhante àquele que você admira do Bial, na queda.
Sim, sim, sim,
do
sim.
Tal, que a gente conta. Teve algum que te marcou na história, assim, desse...
Que, assim, como mais desprezível,
pode ser,
nesse
talvez,
aspecto,
né?
Nossa, o Menem, todo suado, escorrendo a maquiagem, porque o menino usava muita maquiagem, porque a testa dele brilhava muito, então ele tinha tentado vários procedimentos estéticos e não tinham dado certo, mas o menino suado, olhando pro decote das jornalistas, de uma forma quase mergulhando ali o nariz dele, então uma figura que era desagradável, que por um lado era um cara muito esperto em certas frases, aquelas frases de raposa política, você, que frase boa ali, né, como político, mas como político raposa, né, e por outro lado aquela coisa desagradável no convívio, mas era um cara também que era muito carismático e que conseguia enrolar bem as pessoas, sabe, aquela que coloca você no bolso,
sim,
né?
Sim, sim.
Então era, mas eu sempre muito alerta a essas coisas, né? Então, ou por exemplo, uma vez cobrindo uma cúpula do Mercosul em Montevideo, o Nicolás Maduro tinha acabado de virar presidente, né? E eu, por uma questão de uma cirurgia que eu tinha tido, precisava a cada tanto trocar um curativo. Eu estava cobrindo lá, mas foi uma cirurgia que houve uma mudança do cronograma, tanto da cúpula quanto a minha cirurgia, então eu achei que a cirurgia ia ser depois, acabou sendo antes, então ainda tinha que cicatrizar, colocar um cicatrizante, trocar o esparadrapo, aquela coisa toda, e o banheiro onde tá, para os jornalistas, não tinha uma bancada ali para poder apoiar todas as coisas, então tirar do bolso, um pacotinho pequeno, então aí falei, bom, só vou poder do lado que está o lado do setor dos presidentes e dos ministros reunidos, mas esse lugar era fechado para a imprensa. Aí cheguei até a porta do meio, dentro do palácio ali do Mercosul, da sede do Mercosul em Montevideo, e aí falei pro guarda, falei, olha, fiz uma operação assim, assado, tal, preciso trocar, tal, aí o cara falou, não se preocupe, tal, deixa assim, e aí avisou os outros, se esse moço precisar de novo, tal, pode passar, tal. Aí eu fui lá, eu falo, só seja discreto para que ninguém perceba que você é jornalista, coloque o crachá mais para dentro e tal. Aí entrei, cheguei lá, passei na porta por dois seguranças da Venezuela, né? Eu cumprimentei assim como se fosse um ministro de um país qualquer. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tal, e aí, quase batendo assim, clac, os calcanhares. Entrei no close ali do banheiro, tal, comecei a fazer os curativos e de repente eu ouço. Primeiro, um comentário muito interessante. Nossa, ainda bem que a gente vai poder comer carne aqui e tal. Eu falei, nossa, isso já em 2013. A crise na Venezuela, primeiro ano de Maduro, primeiros meses, era tão grave que os seguranças do presidente já estavam com problemas para conseguir carne e consumir carne lá na Venezuela, né? Aí, logo depois, estou quase terminando, e aí ouço que eles dizem, presidente, presidente, sim, passa por favor, entre por favor. Aí eu falei, ué.
Ele vai passar aqui, não é possível.
O presidente? Aí, ouço que a porta se abre do lado do banheiro onde estava, né, e fecha. E outros barulhos adicionais, e aí eu saí, fui lavar as mãos, e de repente colocar ali no pacotinho as coisas dos curativos, já tinha terminado assim, tô lavando a mão, e de repente abre a porta e sai Nicolás Maduro. Enorme, 1,90m tal de altura, né, saiu assim, e ele falou... Buenas tardes. Buenas tardes, assim. E eu, tomara que eles não percebam que eu sou um jornalista, não vou me botar aqui pra fora e mais tarde, amanhã não vou poder voltar pra fazer o curativo. Aí eu terminei de lavar a mão, sei que, aí falei, deixa eu observar o cara, assim, olhando assim, né, com o canto do olho, e o Nicolás Maduro chegou perto da pia. Qual foi a sequência? Você saiu do banheiro, né, fechou a porta do banheiro, se aproximou. Aí ele olhou pro espelho, aí ele tirou um pente, né, tirou um pente e... penteou, um pente do bolso, que nem antigamente, né?
Sim, sim.
Anos 50. Penteou o cabelo, penteou o bigode. Aí depois penteou o cabelo. Tch, tch. Olhou assim, foi colocando de novo. Não, tirou.
Mais um pouquinho?
Um bigode, colocou assim. Tá logo, tá logo, tá logo. E aí saiu. Aí enquanto isso eu enrolando, ajeitando a gravata, tal, um botão. Eu olhei assim e falei, credo, que nojo. O que não havia acontecido?
Não lavou a mão.
Não lavou a mão. Isso ilustra tanto sobre um homem. Tanto sobre um homem. O fato do cara ter saído do banheiro e não ter lavado a mão.
Penteou o bigode. Duas
vezes,
não lavou a mão.
Não me decepcionou, porque já imaginava uma atitude assim por parte dele. Mas foi uma confirmação. Eu falei, credo. E depois o cara vai ficar apertando mãos por aí?
Oriel, nossa, o tempo passa muito rápido. Temos poucos minutos. Mas somente para encerrar. Político é igual em todo lugar.
Tem as suas variáveis.
Tem
as suas variáveis, até porque piores ou melhores, com formas de corrupção diferentes, porque no lugar. Não é que se rouba mais ou se rouba menos, o que é verdade também, mas às vezes as formas de suborno são diferentes, são parceladas, são em cash, não é? São em espécie e outras formas não. Às vezes o cara diz, me deposita lá nas Bahamas, às vezes o cara diz, não, quero cash em dólares ou euros agora. E especialmente na Argentina estavam pedindo euros nos últimos 15 anos, por quê?
É melhor.
Porque é mais leve, porque você tem notas de maior valor. 500 euros.
Ah, o bolinho fica menor.
E o bolinho fica menor e fica mais leve para transportar. Então, até nisso, questões logísticas.
É logística, pessoal. É bom, é.
Ariel, olha, não preciso dizer que foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Que bom, uma hora de um bate-papo enriquecendo o nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial.
Eu que agradeço, uma histórica rádio que eu ouvia desde criança e para mim é um prazer enorme ter sido convidado aqui e ter voltado a Londrina, cidade que eu amo muito. E esperemos que o Tubarão volta a ter
mais
tempo, mas o Tubarão é assim, vai e vem.
É normal.
Então mas a gente sempre...
Ou não vem às vezes, ou não vai, mas vamos tocar.
Exatamente.
Vamos tocar. E que você seja realmente, né, que tenha o sucesso que você merece aí nesse novo livro.
Muito.
Um abraço.
E bom fim de semana a todos.
Muito obrigado. Valeu, Bruno. Valeu.
Você acabou de acompanhar a reapresentação da edição especial de sábado do Paiquerê Rádio Opinião. O assunto de hoje, Ariel Palácios lança seu livro em Londrina, Futebol Lado B, entre deuses, dribles, ditadores e delírios. Hoje, correspondente internacional do canal brasileiro de notícias Globo News em Buenos Aires, Ariel também comenta cenário esportivo na América Latina para o programa Redação Sport TV. E, além disso, conversa conosco sobre sua vivência em Londrina, sua paixão pela nossa cidade e a política internacional. A você um ótimo sábado, um excelente domingo, um bom final de semana. Vai querer.
Vai querer Rádio Opinião. Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Pai Querer. De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7. Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
knocking at the door. Somebody ringing the bell. Someone knocking at the door. Somebody ringing the bell. Do me a favor, open the door and let them in.
Vai Querer 91,7.